Marcos capítulo 5. Nós vamos ler um versículo inicialmente que está no versículo 38. Marcos 5:38. Eu quero que você leia esse verso e imagine Jesus entrando nessa casa. Olha só. Quando chegaram à casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, quem que chegou? Estava Jesus, Pedro, Tiago e João. Esses quatro chegaram à casa do dirigente da sinagoga, que era um homem chamado Jairo. E olha o que Jesus viu. Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Essa palavra alvoroço significa tumulto, barulho, confusão, falta de discernimento. Esse relato, irmãos, ele descreve a realidade de muitas casas, de muitos casamentos, onde o que existe é gritaria, é confusão, é lágrimas, lamentos. A alegria foi embora de muitas casas. Espero que não seja o caso da sua casa, do seu casamento, você que me ouve hoje à noite. E o que ficou no lugar foi alvoroço. O que ficou no lugar foi gritaria ou silêncio cortante. Porque pior, talvez, do que a gritaria, porque na gritaria você vai lá, explode, extravasa. É um silêncio cortante num casamento, onde não se fala mais. Se fala mais sobre coisa alguma. Como o homem que eu ouvi dizer que a mulher dele falava assim: mas bem, você não fala mais que me ama. Olha, se eu mudar de ideia, eu te conto. Não é piada, não. Uma mulher da igreja em Campinas me falou que o homem dela disse isso para ela: se eu mudar de ideia, eu te conto. A outra que fui aconselhar uma vez, no meio de crise, a esposa vira para mim e fala assim: pastor, eu quero a minha vida de volta. Eu quero a minha vida de volta. O meu casamento roubou de mim a minha vida. Quando eu olho para esse texto de Marcos 5:38 e vejo que Jesus viu alvoroço, gente chorando, se lamentando em alta voz, eu vejo a descrição, infelizmente, de muitas casas. O texto que nós lemos, ele é parte do relato sobre uma cura, ou melhor, foi a ressurreição que Jesus fez da filha de Jairo. É muito interessante o capítulo 5 do Evangelho de Marcos, porque o capítulo 5 basicamente é Jesus realizando milagres importantes. Ele cura uma mulher hemorrágica, ele ressuscita essa menina. O capítulo 5 de Marcos está em Marcos para mostrar que Deus é mestre em pegar situações que aos nossos olhos não tem mais saída e transformar isso em alegria e bênção de novo. Porque o Evangelho de Marcos, no capítulo 5, termina dizendo que naquela casa que Jesus entrou e viu confusão, tumulto, choro, lágrima, aquela casa, Jesus, quando sai dela, aquela casa ficou em festa. Eu quero olhar para esse texto e ver com vocês, fazer com vocês três ponderações sobre o casamento. Primeiro, não há casamento sem risco de morte, gente. Todo casamento corre risco de morte. Quando a gente olha para Jairo, que é o homem desse texto, que é o personagem principal desse texto, a filha dele é coadjuvante nesse drama. Jairo, ele nos apresenta algumas qualidades que nos fazem chegar à seguinte conclusão: não adianta ter tudo isso se não tiver a graça de Deus. Olha que, por exemplo, Jairo era um homem de posses, ele era um homem de prestígio. No verso 22 a gente descobre em Marcos 5 que ele era dirigente da sinagoga. Ele era um homem de dinheiro, ele era um homem de influência, ele era o líder espiritual de muita gente, e muita gente capaz, inclusive, de, se não curar a filha, se não de oferecer o tratamento médico de que a filha precisava, talvez de dar o dinheiro. É como se Jairo fosse o pastor e a ovelha chegasse assim: pastor, eu sei que o senhor está passando essa dificuldade, senhor, toma aqui, toma esse dinheiro, vai tratar sua filha, vai para São Paulo com seu filho. Jairo era um homem de posses, ele era um homem de prestígio. Em segundo lugar, Jairo era um homem de fé, ele era o líder religioso da sinagoga. Ele era um homem de humildade espiritual, ele vai atrás de Jesus, ele que era o líder da sinagoga, e aceitar esse Jesus como Messias era algo escandaloso naquele tempo. Então, era um homem de fé. E outro fato interessante, a gente lê no verso 42, essa menina que adoeceu e chegou a morrer, ela só tinha 12 anos de idade. Não se concebe a ideia de uma pessoa nascer e já com 12 anos ela morrer. Isso é anormal. Por que que eu levanto esses fatos sobre a vida de Jairo? Para dizer o seguinte: não foi prestígio, dinheiro, posses, não foi religião, não foi o vigor da idade da filha de 12 anos que livrou esse homem, a casa dele, do tumulto, das lágrimas e do desespero. Eu olho para a vida de Jairo e vejo que a vida, e aqui falando especificamente o casamento, não está imune às provas. Por mais que se tenha condições, por mais que se tenha fé, e por mais que se tenha saúde, disposição, idade, a vida de Jairo nos ensina que se a gente não tomar certos cuidados, nós veremos o casamento morrer, nós veremos o casamento ser destruído. O número de divórcios aumentou porque as leis do país, a conjuntura, a forma de se pensar mudou. Mas a gente sabe que durante muito tempo, quando aos olhos da sociedade divórcio era tabu, as pessoas continuavam casadas, mas em camas e quartos separados. Minha avó mesmo, mãe de meu pai, anos e anos. Existem casamentos e cultura, né, hoje mesmo nessa cultura do tudo pode, inclusive divorciar e pronto, e acabou, onde as pessoas não têm a coragem de ir a vias de fato. Mas infelizmente, quando elas olham para o casamento delas, para a vida delas, para a casa delas, o que restou foi morte, tumulto, o que restou foi lágrimas, o que restou foi sofrimento. E aí a gente chega à segunda ponderação. A primeira é essa: não há casamento sem risco de morte. A segunda é a seguinte: a morte não tem a palavra final. Ela não tem a palavra final. Jairo não desistiu, ele buscou socorro em alguém. Ele foi atrás de uma pessoa que era sua última esperança, ele foi atrás de Jesus. Depois de ter tentado tratamentos, depois de ter tentado o que lhe foi oferecido e possível fazer, ele falou: não, eu vou abrir mão, se preciso for, da minha posição na sinagoga, mas eu vou atrás desse Messias e eu vou pedir que ele cure a minha filha, porque a morte não pode ter a palavra final na minha casa, na minha família. E aí o verso 21, Marcos 5:21: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga. A gente lê isso aqui hoje e acha normal, mas não tem noção da dimensão desse acontecimento. Foram os chefes da sinagoga daqueles dias que mandou Jesus para a cruz. E aqui um dos procura ele. O nome dele era Jairo. Vendo Jesus, Ele se prostra aos pés de Jesus e implora insistentemente. Veja a cena, esse homem se humilhando aos pés de Jesus publicamente, dizendo: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Irmãos, tivesse Jairo continuado a confiar nas posses dele, no prestígio dele, na religiosidade dele, na capacidade da menina de 12 anos para reagir à enfermidade, não, essa menina é nova, ela ainda dá a volta por cima. Tivesse Jairo se apoiado nessas coisas, ele teria assistido a filha dele apodrecer debaixo do nariz dele. É triste porque muita gente encara a morte dentro de casa e não movem um milímetro para ver a coisa acontecer. Continuam confiando no que são, no que têm, confiando na sorte, numa guinada automática. Mas Jairo resolve no coração dele que a morte não teria a palavra final na casa dele. E aí ele vai atrás de Jesus, e o texto de Marcos continua narrando, verso 24. Jesus foi com Jairo. Só que a partir do verso 24 abre um parêntese na narrativa. Jesus faz uma cura no caminho para a casa de Jairo. Aí o que que acontece? Uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, ou seja, outra mulher que provavelmente com o casamento destruído ou a caminho da morte, porque um relacionamento conjugal que não é tratado ao longo de 12 anos, sofrendo com todas essas dores e hemorragias e desgastes e enfermidades que não são tratadas, enfermidades na vida de um dos cônjuges, se não for bem tratado, bem resolvido, bem conversado, tem poder de destruir casamentos. A gente sabe disso. Essa mulher só piorava em vez de melhorar, e quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, tocou o seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, eu vou ficar curada. E imediatamente cessou a hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou. Agora, lembra o seguinte: Jesus para, fica perguntando, a filha de Jairo está lá doente. Eu fico imaginando Jairo atrás de Jesus: mestre, embora, moço. Aí ele: quem tocou em mim? Jairo estava descabelando. Responderam os seus discípulos: o senhor está tonto? O senhor não vê a multidão aglomerada ao seu redor e ainda pergunta: quem tocou em mim? Vamos embora, mestre, o Jairo está doido. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha lhe acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Eu fico pensando, por que que Jesus, que sabia que ela já tinha sido curada, porque ele sentiu que dele saiu o poder, ele é onisciente, ele sabia que ela já tinha sido curada, Jairo estava com a filha morrendo, por que que ele toma esse tempão nessa caminhada? Porque quem está na UTI, cada minuto é precioso. Eu fico pensando: Senhor, por que que ele quis parar, ouvir e olhar para o olho? Porque ele queria olhar para o olho dessa mulher e dizer o seguinte: escuta, eu curei você, agora tem algo que você precisa fazer. Você tem que se ver como uma mulher curada. Fique livre disso. Não saia daqui carregando a autopiedade que deve ter te trazido até aqui. A autopiedade destrói casamento. olha, eu quero que você pare de sofrer, porque eu já curei você. Jesus não está aqui dizendo qualquer coisa, ele não está jogando palavras ao vento, ele está no meio de uma cura. Ele precisa ver a filha de Jairo. Ele sabe que essa mulher hemorrágica já tinha sido curada, mas ele precisava dizer: eu te curei, agora se você não se olhar diferente a partir da minha graça, a partir da minha cura, a partir do que eu fiz na sua vida, você vai continuar enferma na alma. Tem muita gente enferma na alma, deixando isso destruir o casamento, os relacionamentos, os convívios. Então ele lhe disse: filha, sua fé curou, vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Agora volta a cena de Jairo, verso 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Jairo, sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Vamos embora, vamos para casa, deixa ele aí cuidando dessa mulher. Jairo deve ter pensado assim: pronto, minha filha já era. Por que que Jesus teve que se envolver com a vida dessa mulher, meu Deus? Aí, de repente, esses pensamentos de Jairo são interrompidos pela palavra de Jesus, verso 36. Não fazendo caso do que os homens disseram sobre: olha, a filha morreu, larga o mestre. Não fazendo caso disso, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Jairo, não tenha medo, tão somente creia. Jairo, não tenha medo do que estão nos dizendo, creia em mim. Creia em mim. A morte não tem a palavra final num casamento quando três coisas pelo menos são feitas. Primeiro, quando você se dispõe a ir atrás de Jesus. Jairo foi atrás, a mulher hemorrágica foi atrás. Em segundo lugar, o que Jesus fez com aquela mulher, quando você para e Jesus olha nos seus olhos, ele diz assim: eu já fiz a obra da graça na sua vida, por que que você continua insistindo em se ver como uma ex-hemorrágica? Para que isso? Para, segue a vida. E em terceiro lugar, Jesus disse aqui no verso 36: não fique ouvindo aquilo que fica causando temor. Creia, creia em mim, olhe para mim, não tire os olhos de mim. Eu estou com você, Jairo, eu não te abandonei. Eu vou lá na sua casa, eu vou ver sua filha. Então a morte não tem a palavra final. Terceiro e último, Jesus é a fonte da vida. Jesus é a fonte da vida e o texto revela. Mas como é que Jesus age para trazer de volta a vida? Então, eu quero concluir te apresentando algumas dicas extraídas desse texto, de como é que a gente se agarra à graça de Deus dispensada a nós em Jesus para salvar nossas almas e para nos salvar da morte, todo dia, nessa vida de morte que a gente vive. O que que a gente tem que fazer? Vamos olhar para Jesus, porque foi isso que Jesus falou para Jairo: Jairo, não fique escutando esse povo, olhe para mim, creia, preste atenção no que eu vou fazer, Jairo. E a primeira coisa que Jesus faz para mim é impressionante, verso 37, e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Por que que Jesus faz isso? Jesus está dizendo: Jairo, se a gente quer ver a cura acontecer lá na sua casa, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é eliminar todos esses que trazem consigo incredulidade, todos esses que trazem consigo más influências, todos esses que falam daquilo que não é palavra de Deus. Jairo, você é um homem cercado de amigos, você é líder da sinagoga, Mas diante do primeiro desafio, está vendo o tipo de conselho que esse povo te dá? Está vendo o tipo de influência que esse povo acaba sendo? Esse povo chegou aqui, Jairo, nem falou comigo. Esse povo chegou aqui, virou e falou: ó, a menina morreu, pode largar o mestre para lá, vamos embora. Agora, se você veio atrás de mim, Jairo, é porque você sabe que eu sou o Senhor sobre a morte. Esse povo não crê nisso. Deixa esse povo de lado e anda com homens e mulheres de fé. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Jesus trabalha através da comunhão de pessoas de fé, gente. Nós, como casais, precisamos de homens e mulheres de fé ao nosso redor. Por isso que esses encontros aqui são importantes. Para quê? Para que amizades sejam iniciadas e a comunhão no dia a dia seja desenvolvida. E nossas conversas como marido e mulher, como casais cristãos e amigos que somos, devem ser conversas do tipo que acende a fé. Não deve ser esse exalar de incredulidade que tantas vezes a gente vê acontecer na vida da gente. O pouco que eu já conheço de algumas das histórias de vocês, eu já percebo o que é natural na história de todos nós, na minha também, nas situações em que Deus nos coloca na vida, em que o que a gente mais precisa é de um homem, de uma mulher de fé do lado da gente, dizendo: vamos orar por isso, porque olha, eu nem sei como te ajudar, mas o Senhor pode. Não vamos fazer como os amigos de Jairo, que diz: larga o mestre, a menina já morreu, o casamento já acabou, larga para lá, larga esse filho para lá, larga essa filha para lá, larga esse casamento, acabou, vamos embora, vamos para cá, larga Jesus aí, Jesus não tem nada com isso não. E Jesus fala: Jairo, não escuta esse povo, esse povo não deve nem entrar na sua casa, vamos embora, vem comigo, você, eu, Pedro, Tiago e João, chega. Não quero essa gente incrédula, fazendo a incredulidade crescer no seu coração, Jairo. Você precisa de amizades assim, eu e você, meus irmãos. Nós precisamos dessa comunhão que só a igreja proporciona. Estava ouvindo na CBN esses dias a importância dos laços e dos relacionamentos, e uma estudiosa italiana falando, brasileira, mas de descendência italiana, falando de como hoje as famílias estão sendo desintegradas pela correria, mudança. Antigamente você era amigo do vizinho, de todo mundo, hoje não existe mais. Sabe o que ela disse no rádio, na entrevista? Que a gente precisa encontrar meios onde a gente consiga de novo viver em comunidade. Falei: gente, isso é a igreja, nós já temos isso, a gente aqui não está sabendo usar isso. E Jesus fala: Jairo, eu não vou deixar ninguém seguir a gente senão Pedro, Tiago e João. Sabe por quê? Porque nessa hora em que você é tentado achar que morreu, acabou, você precisa de alguém do seu lado que creia. Esse casamento não acabou, essa história não terminou ainda. Sabe por que não acabou e não terminou? Eu não entrei naquela casa ainda. Segundo, Jesus triunfa sobre o que para nós é o fim da linha. Olha o que está acontecendo, verso 37, ele não deixa ninguém ir com ele, senão os seus discípulos. Verso 38, quando chegaram à casa de Jairo, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando, se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que vocês estão em alvoroço? Para que essa gritaria? Para que esse tumulto? Para que esse lamento? A resposta seria óbvia, né? Mas é claro, a menina morreu, o senhor não está vendo? Aí ele diz: a criança não está morta, vocês é que estão enxergando morte, ela só dorme, ela não morreu não. Os olhos de vocês estão fazendo vocês enxergarem com incredulidade. Gente, eu estou aqui, eu sou o Senhor da vida, essa menina está apenas dormindo. Aí o verso 40 diz que todos começaram a rir de Jesus. A Aí de novo Jesus tem a atitude do verso 38, ou do verso 37, ele diz assim: dá licença daqui. Ele ordena, todos começaram a rir dele, ele porém ordenou que ele saísse. Sai daqui, dá licença. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Jesus está dizendo para nós que ele triunfa sobre o que para nós é o fim da linha. Mas a gente tem que crer. A gente não pode ser desses que dá risada do que Jesus diz que é. Ah, não, você é desse, esse homem é louco, está dormindo, está morta, acabou, não tem mais jeito. Aí Jesus diz: dá licença. Pai, mãe, vocês querem ver essa menina viva? Vem comigo, entra aqui no quarto. Jesus, irmãos, ele tem poder para triunfar sobre aquele casamento que aos olhos dos homens acabou. Porque se ele triunfou sobre a morte, se ele fez essa menina viver, ele ressuscita, ele traz vida. Terceiro lugar, não, aí o texto diz que ele levou e onde a menina. Terceiro lugar, ele toca aquela menina com a sua palavra. Verso 41 diz que ele tomou pela mão a menina e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. A palavra de Deus entrou naquela menina e trouxe de volta a vida. O seu casamento talvez esteja precisando desse toque da palavra de Deus. O seu casamento talvez esteja precisando desse sopro da palavra de Deus que vem ao nosso encontro, nos pega pela mão, gente. O que casamento precisa não é de um pastor fazendo piada sobre marido e mulher. Enquanto eu for seu pastor, vocês não vão ter isso. Nada contra piada. Algumas sim, a maioria, né? Mas o que um casamento precisa não é de um pastor fazendo gracinha sobre marido e mulher. O que um casamento precisa é de marido e mulher de fé que estende a mão a Jesus e diz: tá bom, leva-nos onde o senhor quer. Aí Jesus entra no quarto. E aí Jesus toca a menina, e aí Jesus pronuncia a palavra, essa menina volta à vida, deixando todo mundo bobo, porque ninguém esperava aquilo, ninguém acreditava naquilo. Então a pergunta que você deve fazer a você diante de Deus hoje é o seguinte: quanto da palavra de Deus eu realmente tenho deixado de entrar no meu coração? Porque, gente, é ruim crescer e viver no mundo. Eu vim de lá, vocês sabem disso. Mas pode ser igualmente ruim nascer e crescer dentro de igreja, porque a palavra de Deus vai se tornando algo tão comum que ela não entra. A gente aceita, a gente não questiona, mas ela bate assim, ó, e cai, e cai. Aí diante do primeiro questionamento na escola, na universidade, na vida, tudo que você sempre recebeu e caiu, fica em xeque. Talvez você sobreviva à faculdade, continua na igreja, mas aí casa. Aí diante do primeiro problema, toda aquela palavra que você recebeu, bateu e caiu, ela não faz efeito, porque a palavra não entrou. Porque quando a palavra entra, a gente viu na vida dessa menina, quando a palavra entra, o que estava morto se levanta e começa a andar. Casamentos, inclusive. Então, Jesus nos toca com a palavra da vida. Vamos lá, ele trabalha através da comunhão de pessoas de fé, ele triunfa sobre o que para nós é o fim da linha, ele toca com a palavra da vida, mas em último lugar, ele traz desafios inegociáveis. Olha o verso 43, terminando o capítulo. A menina está em pé, está todo mundo atônito, e ele dá ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém. Ele não queria tumulto, Ele não queria pessoas seguindo ele porque ele cura casamento. Isso é importante. Jesus não quer gente seguindo ele porque vai curar casamento, porque vai curar filho da gente, porque vai... Não, Jesus quer seguidores que o adorem em espírito e em verdade. Mas o que me impressiona é o que ele diz na última frase: mandou que dessem à menina alguma coisa para comer. Por que que ele faz isso? Essa menina precisa de comida, de comunhão, de cuidar de pai, de mãe, de colo, de casa, de família. Ele está dizendo o seguinte para nós: existem desafios que são inegociáveis, como o de se relacionar. A vida voltou, e parte da vida é comer. Então vamos comer, dá comida para a menina, celebre com essa menina. Quando eu entrei aqui, era alvoroço, era tumulto, era gritaria, era choro. Eu quero sair dessa casa com vocês se relacionando, comendo, sorrindo, alegres. O problema de muitos casamentos não é a incompatibilidade de gênios, irmãos. O problema de muitos casamentos é a ausência da fonte da vida. Sexo não sustenta casamento. Filho não sustenta casamento. Dinheiro não sustenta casamento. Posses não sustenta casamento. O que sustenta casamento é a fonte da vida. Uma vez um cristão me perguntou assim: pastor, por que que a maioria das pessoas que não é crente lá fora tem casamentos até melhores do que muitos crentes aqui dentro? A conclusão foi simples. Se você observar todo e qualquer casamento que dá certo e é bom, todo e qualquer casamento, seja do macumbeiro, seja do crente, todo e qualquer casamento que dá certo e é um casamento bom e feliz, se você começar a analisá-lo, você vai descobrir nele princípios cristãos que estão sendo colocados em práticas, queiram eles reconhecer isso ou não. Porque a lei da gravidade existe para quem acredita nela ou não, não é verdade? O cristianismo vivido como fonte de vida faz a gente nascer da morte e andar de novo. Então disse para essa pessoa: você pode observar que esses casamentos de fora ou de dentro que dão certo são aqueles que mais vivem o cristianismo na prática. Os que não dão certo aqui e lá fora não estão vivendo o cristianismo. Então o que falta, gente, não é compatibilidade. O que falta é a fonte da vida, é desenvolver a partir do que se recebe de Jesus. Chesterton foi um católico, que foi um dos autores que influenciou C.S. Lewis na conversão dele. Ele disse um negócio interessante. Ele falou assim: se o casal pode divorciar-se com base na incompatibilidade de gênios, eu não entendo por que que o restante dos casais não se divorcia. Olha, se existem alguns se divorciando por causa de incompatibilidade de gênios, por que que todos não divorciam? Aí ele conclui: eu conheço muitos casamentos felizes, mas eu nunca vi um casamento compatível. Irmãos, essa é a pura verdade. Nós somos incompatíveis por causa do pecado. Fazer dois pecadores viverem debaixo do mesmo teto, e o que é mais desafiador, dormindo na mesma cama, é milagre. Porque o que a gente quer é que os nossos interesses se sobreponham, nossas vontades se sobreponham. E aí Chesterton diz: eu conheço muitos casamentos felizes, mas eu nunca vi um casamento compatível. Ele está dizendo assim: casamentos felizes não são aqueles de duas pessoas compatíveis vivendo juntas, isso não existe. Casamentos felizes são de pessoas incompatíveis que aprenderam a viver com a fonte da vida, com a graça de Jesus, aprenderam a viver o Evangelho na prática. Então, nos nossos encontros, a gente vai buscar trazer Jesus para as nossas casas dessa forma. na escola bíblica, nos encontros de casais, nas reuniões de grupos menores de casais, etc.